Desde os seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 6 de agosto, 30 graus na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Depois teremos mais 60 minutos, aliás, de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Suf Mahamat, assinam um acordo de paz em Maputo. Presidente Trump congela todos os ativos da Venezuela nos Estados Unidos e abre caminho a quem negociar com Caracas para sanções. Caracas acusa Trump de enforcar o povo. Aumenta a guerra comercial e cambial entre Washington e Pequim e a economia mundial começa a ressentir. Enquanto isso, em Angola, o empresário Quito dos Santos desafia o presidente do Tribunal Supremo a deixar o cargo e a disputar na justiça a propriedade do grupo Arosfran.
Sem covardia, sem políticas de passarela, deve o senhor juiz descer do salto e vamos à luta sem influências.
No sul de Angola, ativistas pedem declaração de estado de emergência devido à seca e fome.
Realmente, a situação como está, precisa que se declare crise humanitária ou estado de emergência, como se queira, porque se não houver essa atenção do estado angolano para a situação, daqui a muitos meses teremos um desastre humanitário.
Noutras notícias, analisaremos já espaço para um novo partido em Angola. Trazemos também a informação de que a falta de água ou a água contaminada no Sumba, e ainda vamos falar do Acordo de Paz em Moçambique. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira. E começamos em Maputo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO assinaram hoje o Acordo de Paz e de Reconciliação Nacional. O pacto que encerra formalmente meses de violência armada em Moçambique foi rubricado na Praça da Paz, na presença de 5 chefes de Estado africanos e dignatários estrangeiros, incluindo a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação da União Europeia, Federica Mogherini, e também um representante do secretário-geral das Nações Unidas. Vários residentes também assistiram a essa cerimónia que seguiu-se a assinatura pelos líderes do acordo de cessão das autoridades militares no passado dia 1 de agosto. A Coreia do Norte lançou hoje mais mísseis balísticos no mar e alertou que poderá optar por outro caminho, em resposta aos exercícios militares norte-coreanos e americanos que começaram nesta semana. Os mísseis percorreram cerca de 450 km e atingiram uma altura de 37 km, acrescentou uma nota do comando militar norte-coreano. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores classificou os exercícios militares americanos e sul-coreanos como violação flagrante dos mais recentes acordos com Washington e Seul. O presidente americano Donald Trump congelou todos os ativos do governo da Venezuela nos Estados Unidos, intensificando uma campanha de pressão económica e diplomática que visa derrubar o presidente Nicolás Maduro. O decreto presidencial não só proíbe empresas americanas de negociarem com o governo da Venezuela, mas também abre caminho para possíveis sanções contra empresas ou indivíduos estrangeiros que o auxiliem. Em resposta, o governo venezuelano acusou Washington de terrorismo económico e diz que o propósito de Trump é enforcar o povo venezuelano para forçar uma mudança de governo. No Uganda, o governo iniciou uma campanha massiva de vacinação contra o ébola, frente à ameaça de que a epidemia na vizinha República Democrática do Congo possa chegar ao país. O país está em alerta desde que 2 pessoas que visitaram a República Democrática do Congo morreram da doença. Um terceiro membro da mesma família morreu depois de voltar para casa. As escaladas das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que provocaram queda nos preços das ações dos Estados Unidos ontem, continuam a repercutir em todo o mundo, com os preços das ações asiáticas a caírem muito nesta quinta-feira. A China hoje suspendeu toda a compra de produtos agrícolas nos Estados Unidos.
Música. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. E quando são 13 horas e 5 minutos aqui na capital americana, começamos então por falar em Luanda, de uma notícia que temos vindo a acompanhar há alguns dias. Agora, o Serviço de Investigação Criminal, que ouviu o empresário Francisco Mateus Dias dos Santos, conhecido como Quito dos Santos, constituído arguído no processo que lhe foi movido pelo Presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, depois do empresário ter acusado o juiz de usurpação de negócios do grupo Arosfran, que lhe pertencia. Quito dos Santos também lançou recentemente uma campanha a pedir a demissão de Rui Ferreira do cargo, como nos conta o Coca Mucuta.
Quito dos Santos era cliente do escritório da advocacia do Rui Constantino Ferreira, mas as relações entre os dois agravaram-se em 2011, depois do governo de Angola ter expulso o sócio libanês do grupo Arosfran, procurado pelas autoridades americanas por alegado financiamento à rede terrorista do Hezbollah. Com a expulsão do sócio libanês, Quito dos Santos diz ter sido colocado à margem do processo de confisco daquele grupo empresarial por parte do Estado, com a ajuda de Rui Ferreira. Por conseguinte, e segundo o empresário, os negócios do grupo Arosfran ficaram supostamente com a família de Rui Ferreira. Com as mudanças dos últimos anos, Quito dos Santos recorreu às autoridades judiciais contra o seu antigo advogado. Em várias entrevistas, inclusive à Voz da América, ele reiterou que Ferreira ficou com os negócios do seu grupo empresarial e passou a gestão para os filhos dele. Agora, Rui Ferreira acusa Quito dos Santos de difamação e recorreu ao Serviço de Investigação Criminal, mas o empresário diz não temer o processo.
Bem, o assunto relacionado em medida ao SIC em relação à queixa de difamação e calúnia apresentada pelo senhor Rui Ferreira, o que não me aterroriza nem tampouco me apoquenta.
Quito dos Santos desafia Rui Ferreira a abandonar a presidência do Tribunal Supremo para concorrerem em pé de igualdade.
Sem covardia, sem políticas de passarelo, deve o senhor juiz descer do salto e vamos à luta sem influências, sem desvantagens para os dois. Avançamos para a peleja ou a resolução do assunto em igual circunstância. Nesta luta, convencionei classificar como a luta do meio pela revolução das elites, para que o povo ou aqueles que se acham segregados nela se revejam e acabamos de uma vez por todas com as atrocidades judiciais.
Refira-se que Quito dos Santos abriu recentemente uma campanha para pedir a demissão de Rui Ferreira. A voa tentou sem sucesso ouvir Rui Ferreira. Coca Mucuta, Luanda.
De Luanda vamos agora para o sul do país. Ativistas e responsáveis cívicos defendem a declaração do estado de emergência no sul devido à seca e à fome por parte do Presidente da República. Na sexta-feira passada, no programa Angola Fala Só, aqui da Voz da América, o deputado pela UNITA, Nelito Equiqui, defendeu a declaração do estado de emergência. Teodoro Albano ouviu ativistas e responsáveis cívicos na Uila.
O pároco da missão de Santo Antônio, nos Gambos, no sul da Uila, Jacinto Piuá Kusanga, defende que já era sem tempo a declaração do estado de emergência no sul de Angola devido à fome provocada pela seca. O pároco, destacado numa das regiões mais afetadas pela seca, tem pelo futuro e receia que, pelo andar dos acontecimentos, o sul de Angola assista a uma tragédia humanitária. Para ele, a declaração do estado de emergência podia ajudar a mobilizar apoios até ao nível internacional.
Realmente a situação como está, precisa que se declare crise humanitária, enfim, ou estado de emergência, como se queira, para que realmente haja um maior apoio ao nível nacional e internacional não é? E uma maior atenção ao problema, porque se não houver essa atenção do Estado angolano para a situação, daqui a muitos meses teremos um desastre humanitário. E então é necessário que sim, que se declare estado de emergência.
O diretor da ADRA, Antena Willey Kunensi Menchikulu, disse que uma declaração de estado de emergência será importante se traduzir na solução imediata da crise de água e alimentos com que se debatem as populações locais. Simão Ciculo olha para os esforços até o momento empreendidos e lamenta que tenham poucos reflexos na vida das comunidades.
Nós gostaríamos de ver uma resposta pragmática que responda às preocupações que as pessoas estão a viver. Quais são as preocupações? A falta de água, a falta de alimento. Então, a resposta tem que ser nesta base. Porque já se falou muito, o presidente visitou, o presidente disponibilizou recursos, não sei o que lá, mas a gente vai nas comunidades, até hoje a resposta é efetiva, zero. Então, se for declarações também para caírem na mesma retórica, para nós não adianta, o que adianta são respostas efetivas.
Ouvimos o diretor da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, na Willa, Sibion Chikulu. Voz da América, Lubango, Tudor Albano.
Faremos agora da política. O antigo líder da KCE, Belchi Vukovuko, lançou na semana passada um novo projeto político denominado Partido do Renascimento Angolano Juntos por Angola, abreviadamente para já, com o qual pretende disputar as eleições autárquicas em 2020. Num país com vários partidos, a Voz da América quis saber se há espaço para mais e qual pode ser o papel de Vukovuko. Franz Rodrigues falou com analistas.
O analista Rui Candove diz haver espaço para a disputa política no mosaico político do país para fazer frente aos partidos históricos, mas levanta dúvidas sobre se Abel Chivukovuko terá argumentos para ocupar esse lugar.
Há manifestamente um espaço que deve ser ocupado por uma terceira via. Agora, a questão é saber se para já há tal terceira via. Eu encaro a terceira via como forças que vão emergir da própria sociedade civil. Portanto, porque sinto que a sociedade civil está muito mais prometida com, digamos assim, aquilo que são os valores que emanam do projeto político, portanto, que é o bem comum. Se você prestar atenção no MPLA, você vai perceber que está muito desgastado. Quer dizer, o presidente João Lourenço, infelizmente, não acerta a passada e a UNITA continua no jogo do poder. Né? Será que é o para já? Eu não sei se é. Mas Abel tem uma força política muito grande. Abel é capaz, do ponto de vista político, de mobilizar, tem um discurso coerente.
Por seu turno, o diretor do Instituto Angolano para os Sistemas Eleitorais, Luiz Jimbo, considera que o projeto de Abel Chivukovuko pode se constituir numa alternativa política para Angola devido à sua aproximação à sociedade civil.
Os partidos políticos tradicionais formaram-se naquele contexto dos movimentos para a libertação. A esta altura, a MPLA e a UNITA e todos os outros dos partidos como ADRA são proeminentes líderes dos resultantes daquele contexto. O Abel Chivukovuko é aquele político que conseguiu fazer essa travessia e se afirmar num contexto em que ele se apresenta como um político. Para além dos partidos políticos, né? O para já é um projeto de partido político, mas o Abel político, o Abel Chivukovuko, é um político, independentemente do para já ou de outras organizações políticas.
Também o analista Nelson Domingos defende que há espaço para outras forças políticas à semelhança do projeto de Abel Chivukovuko.
Pois há um grande vazio na arena política para aqueles cidadãos eleitores que não se revêem nos dois principais partidos políticos históricos, a saber, o MPLA e a UNITA, sobretudo a camada juvenil. Mas há também pessoas com mais idade que estão desiludidos com esses dois partidos históricos. Por outro lado, é importante lembrar que Abel Chivukovuko é um líder experiente e carismático, e tem muita chance de eleger alguns deputados e autarcas nas próximas eleições, caso elas sejam de fato livres, justas e transparentes. A sua forma de fazer política é diferente da dos partidos históricos, pois ele preocupa-se em mapear o país ao invés de acomodar-se na Assembleia Nacional.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Vranço Rodrigues. Agora vamos a questões laborais. Em Benguela, mais de 1.700 ex-operários, dispensados sem indemnizações e salários à procura da reforma, são vistos como um fardo pesado para o setor da indústria naquela província, incapaz de solucionar o problema. De acordo com o Sindicato da Indústria, a falência da empresa tirou para o desemprego várias centenas de cidadãos que se queixam de falta de condições financeiras para o sustento das suas famílias. Chegaram, inclusive, a escrever ao Presidente da República. João Marcos.
Os casos da África Testo e da Lusalite e Presidente de Angola, na Presidência da República e em Tribunal, saltam à vista quando se analisa o drama dos 1.775 homens despedidos de empresas que faliram há 25 anos na fábrica Testo. Pede-se, há já 3 meses, que o Presidente João Lourenço responda a uma carta sobre a dívida do governo angolano na casa dos 945 milhões de kwanzas, valor para mais de 400 homens, sendo que os 99 falecidos são substituídos por viúvas e filhos.
Sem falar da reforma, o que nós queremos aqui é que o Presidente da República tenha conhecimento da sua tese, que é o administrador daqui de Benguela, que resolve essa situação, porque já morreram, ainda estão a morrer, não vai ter quando assim.
Pelo menos que não deem o tal salário e dão sua reforma, estamos a passar mesmo mal.
Muitas das vezes foi desviado alguns valores, por isso é que nós escrevemos para a sua excelência, o senhor Presidente da República.
O secretário-geral do Sindicato da Indústria, Tomás Caetano, presente num recente encontro reivindicativo, desconfia da gestão dos vários departamentos ministeriais envolvidos neste processo.
Não tem salário, não tem subsídio para poder se alimentar, nem tampouco dinheiro para resolver problema social nas suas casas, nem tampouco dos seus filhos. Eles não são culpados da má gestão que houve. E por que o Governo Central não resolve este problema?
E justamente em resposta a esta pergunta, a Ministra da Indústria solicita que o grupo questione o Ministério das Finanças. Outra firma na ordem do dia, a Lupral está em tribunal devido a uma pilhagem de equipamentos, num julgamento que não passa ao lado da Comissão Sindical. Segundo o secretário Damaso Paulo, em nome de cerca de 100 homens que exigem indemnizações.
Os meus antigos colegas estão a viver mal e nas condições precárias e desumanas. Estes trabalhadores contêm algumas patologias e hoje carecem de uma assistência médica e medicamentosa.
À Voz da América, o administrador da área comercial, Alberto Paulista, diz que o processo judicial vai determinar o pagamento da dívida.
Está o processo a decorrer precisamente para esses trâmites. Houve um furto e com os valores do furto se pagam aos trabalhadores, como estávamos a fazer atualmente, porque houve um furto.
Também confrontada com a situação da Lupral, a ministra Bernarda Martins diz que é e sempre foi uma unidade privada. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, na nossa página, pode acompanhar-nos com áudio. E nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é o VOA Português. Se quiser interagir connosco, use o WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quando são 13 horas e 19 minutos aqui na capital americana, continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até o Kwanza Sul, onde a população enfrenta uma enorme falta de água. Os moradores dizem estar a consumir água infectada, enquanto a administração reconhece que a situação é difícil. Fernando Caetano.
O rio Mugige e adjacentes já não oferecem qualidade de água para consumo humano por esta altura do ano e o grito de socorro vem dos munícipes.
O Barbagu não tem safariz, o Sandino não tem safariz, o Quilamba não tem safariz, o Careneca não tem safariz, mas eu também não tenho água.
E como consequência do consumo de água imprópria, grande parte dos moradores das aldeias do município padecem de doenças diarreicas.
As condições não deixam de ser todas precárias. A população é desta água que bebem. É desta água onde tiram para o seu consumo, para o banho, para a cozinha. E neste tempo de seca, a situação torna-se mais difícil, embora haver muitas nascentes, mas o fluxo da água diminui bastante.
Perante esta situação, a administradora da Quilenda, Maria Domingos Sumano, recentemente empossada por Job Capapinha, esclareceu que o problema da água é muito sério, mas avançou que a prioridade recai primeiramente para a sede do município.
Este é um problema que está com dias contados. Nós temos no nosso programa a revitalização do projeto Água para Todos e mesmo assim internamente aqui na sede também se está a consumir água bruta. Temos aí mais cerca de 6 dias para melhorar essa situação.
Recordo que o município da Quilenda beneficiou ano atrás do programa Água para Todos em algumas aldeias pela empresa Mitrelli, mas da referida empresa nada mais se fala. E as comunidades de várias circunscrições administrativas se debatem com a falta de água potável. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
No Jornal Desportivo, vamos começar em Angola com uma referência à vitória do 1 de agosto na Supertaça de Futebol, ao derrotar ontem o Desportivo da Huila por 2-0 no Estádio Municipal dos Coqueiros. Faremos agora de um escândalo a nível mundial. Franz Beckenbauer, o Kaiser, vencedor do Mundial pela Alemanha como jogador e treinador, está a ser acusado pelo Procurador-Geral Suíço por pagamentos a Mohamed Bin Hamann, executivo da FIFA, em valores a rondar os 10 milhões de francos, mais de 10 milhões de euros à taxa de câmbio atual. Os alegados pagamentos, datados de abril de 2005, foram revelados através de um comunicado de imprensa do Ministério Público Suíço e interligam-se diretamente ao Mundial de 2006, organizado na Alemanha. Além de Beckenbauer, na altura presidente do Comitê de Organização da Prova, foram constituídos arguidos outros 3 oficiais da Federação Alemã, que alegam inocência. A lidar com problemas de saúde desde meados de julho, o processo das acusações e possível julgamento de Beckenbauer foi colocado de parte por agora, tendo, no entanto, o escritório do Procurador-Geral Suíço acelerado o processo dos demais acusados. O Corriere dello Sport escreve que a Roma vai apostar em Radamel Falcão, do Mónaco, se Edin Dzeko deixar a equipa treinada por Paulo Fonseca. Ao que parece, o clube da capital transalpina já descartou por completo o argentino Gonzalo Higuaín. O jornal francês L'Equipe avança que o brasileiro Philippe Coutinho vai jogar no Arsenal da Inglaterra na próxima época por empréstimo do Barcelona. A Sky Sports adianta que Romelu Lukaku está na Bélgica a treinar nas instalações do Anderlecht e que vai ficar até o Manchester United definir o seu futuro. Um jornalista da Gazeta dello Sport garantiu no Twitter que o Manchester United, por outro lado, chegou durante a noite de ontem a acordo com o português Bruno Fernandes, depois de lhe ter proposto um contrato de 6 anos a ganhar 6 milhões de euros por temporada. Falta apenas acordar a saída com o Sporting por 70 milhões de euros. No Egito, só faraós. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, anunciou que os faraós, alcunha pela qual também é conhecida a seleção do Egito, vão deixar de fazer recurso a técnicos estrangeiros nos próximos tempos, até nova ordem do presidente. A decisão responde ao fiasco observado no recém-terminado CAN de 2019, que decorreu no Egito. Portanto, agora, só faraós na equipe dos faraós. E no basquetebol, a seleção angolana sénior masculina, cuja primeira fase de preparação termina hoje em Luanda, defronta no dia 10 a sua congênere da China, na abertura do torneio internacional de Kushan, antecâmara do Mundial da Modalidade que este país asiático vai albergar de 31 de agosto a 15 de setembro. Em Moçambique hoje há festa na capital Maputo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder Renamo Ossuf Mamada assinaram hoje o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Foi na manhã e já tarde desta terça-feira. Comecemos por ouvir o que disse, em breves palavras, o presidente Filipe Nyusi.
Hoje a política venceu o abismo da divisão e da violência que ao longo dos anos vinham provocando morte e destruindo o nosso tecido econômico, colocando o seu povo em polos antagônicos. Acabamos de assinar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, o rastilho que acende a tocha da paz efetiva e da reconciliação nacional, condições necessárias para resgatar e assegurar a sustentabilidade do caminho do desenvolvimento que desde a nossa independência em 1975 conheceu vários momentos de descontinuidade. O dia torna-se ainda emocionante para mim, porque é um dia que me vem à memória do saudoso irmão de Atama, antigo presidente da Renamo. Faz exatamente hoje, e naquela hora prevista das 16 horas, durante 2 anos, que estive reunido na Serra de Gorongosa, portanto, 6 de agosto de 2017, e em pleno tempo de conflito.
E temos aí algumas pequenas declarações de Filipe Nyusi aí na Praça da Paz hoje. Daqui a pouco, em 4 minutos, estará aqui o Amâncio Miguel com uma ampla cobertura sobre a assinatura deste acordo de paz. Por agora, vamos continuar então com a música. Enquanto o Amâncio Miguel está a chegar e preparamos a próxima meia hora, temos muitas informações na próxima meia hora, particularmente sobre Moçambique, mas também a nível internacional. Ficamos com a Afrique Simone, com o conhecido tema Hakuna Matata.
Thank you.
Estimados ouvintes, nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 6 de agosto de 2019, dia em que Moçambique assina mais um acordo de paz. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas por todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti e Capital FM em Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaoco e Leste FM em Gabu. E Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet. A nossa referência é voaportugues.com. Também com a referência voaportugues. Pode seguir as notícias da Voz América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e também no Instagram. WhatsApp para interatividade, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Kevin Foller. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, no dia em que Moçambique é assinado mais um acordo de paz. Começamos as notícias aqui com o Álvaro Rodrigo Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, vamos falar da Coreia do Norte, que lançou hoje mais mísseis balísticos no mar e alertou que poderá optar por outro caminho. Em resposta aos exercícios militares sul-coreanos e americanos que começaram esta semana, os mísseis percorreram cerca de 400 quilómetros e atingiram uma altura de aproximadamente 37 quilómetros, acrescentou uma nota do Comando Militar Norte-Coreano. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte classificou os exercícios militares americanos e sul-coreanos como uma violação flagrante dos seus recentes acordos entre Washington e Pyongyang.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congelou todos os ativos do governo da Venezuela aqui nos Estados Unidos, intensificando uma campanha de pressão económica e diplomática que visa derrubar o presidente Nicolás Maduro. O decreto presidencial não só proíbe empresas norte-americanas de negociar com o governo da Venezuela, mas também parece abrir caminho para possíveis sanções contra empresas ou indivíduos estrangeiros que o ajudem. Companhias russas e chinesas estão entre aquelas que ainda têm negócios consideráveis com o país sul-americano, membro da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo.
O governo do Uganda iniciou uma campanha massiva de vacinação contra o ébola frente à ameaça de que a epidemia na vizinha República Democrática do Congo possa chegar ao país. O país está em alerta máxima desde que duas pessoas que visitaram a República Democrática do Congo morreram da doença. Um terceiro membro da mesma família também morreu depois de voltar para casa. O ébola já matou mais de 1.800 pessoas na República Democrática do Congo.
E para terminar este bloco de notícias, a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que provocaram a queda dos preços de ações aqui nos Estados Unidos ontem, continuou a repercutir em todo o mundo, com os preços das ações asiáticas a caírem muito nesta terça-feira. A bolsa do Nikkei do Japão perdeu quase 135 pontos, enquanto a bolsa da China em Xangai caiu quase 40 pontos, uma queda de pouco mais de 1%. Depois da China ter desvalorizado a sua moeda ontem, provocando o caos no mercado, hoje Pequim anunciou a suspensão da compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos em resposta ao recente anúncio de Washington de que irá aumentar as taxas alfandegárias sobre 300 mil milhões de dólares de bens importados daquele país asiático. Hoje, 6 de agosto de 2019, os moçambicanos assinaram mais um acordo de paz. Filipe Nyusi, presidente da República, juntou-se ao líder da RENAMO, Souf Mahamat, na assinatura testemunhada por dignitários internacionais. Nyusi diz que a assinatura abre caminho para o desenvolvimento de Moçambique.
Hoje,
A política venceu o abismo da divisão e da violência que ao longo dos anos vinham provocando morte e destruindo o nosso tecido econômico, colocando o seu povo em polos antagônicos. Acabamos de assinar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, o rastilho que acende a tocha da paz efetiva e da reconciliação nacional, condições necessárias para resgatar e assegurar a sustentabilidade do caminho do desenvolvimento que desde a nossa independência em 1975 conheceu vários momentos de descontinuidade. O dia torna-se ainda emocionante para mim, porque é um dia que me vem a memória do saudoso irmão da Cama, antigo presidente Renamo. Faz exatamente hoje, e naquela hora prevista das 16 horas, durante 2 anos, estive reunido na Serra de Gorongosa, portanto, 6 de agosto de 2017, e em pleno tempo de conflito.
O presidente Filipe Nhoso de Moçambique, discursando hoje após a assinatura do Acordo de Paz. Na mesma ocasião, o líder da RENAMO, Souf Mahamat, diz que o cessar-fogo deve marcar o início de uma era de paz em Moçambique.
Todos nós somos chamados a praticarmos atos que protejam esses valores tão importantes para a manutenção da união entre os moçambicanos. O cessar-fogo deve significar o início de uma era que deve caracterizar-se pela aceleração de pensamento diferente e coabitação política pacífica. A alternância governativa, através de eleições livres, justas e transparentes, deve ser a regra e não exceção. Doravante, a nossa visão deve ser potenciar o que nos une e não o que nos divide, como um povo, pois assim poderemos, a curto prazo, alcançar o desenvolvimento e erradicar a pobreza que está a sufocar as nossas populações.
O Souf Mahamat, o líder da RENAMO, na Orquestra Chiquice, aqui com a regência de Kika Matirula, também participante nesta cerimónia da assinatura de mais um acordo de paz em Moçambique, um acordo assinado pelo Presidente da República e também por Souf Mahamat, o líder da RENAMO. 13 horas 38 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Entretanto, enquanto o país assina mais um acordo de paz, ainda continua o debate ligado às dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que com a omissão ao Fundo Monetário Internacional FMI da informação relativa aos empréstimos no âmbito das dívidas ocultas pelo Ministro Moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Mariani, está beliscada a idoneidade de um governante que é o rosto do Executivo nas negociações com os credores internacionais. A Justiça norte-americana alega que Adriano Mariani concordou não revelar ao FMI as garantias das empresas MAMI e Proíndicos e que as mesmas eram incapazes de cumprir os pagamentos de juros. O analista político Yacoub Sibindi diz que esta omissão faz parte da cultura do regime de proteger a impunidade.
Quando essas dívidas foram despoletadas graças à informação vinda fora do país, o Estado moçambicano tentou encobertar. E vimos mais tarde a bancada maioritária da Frelimo a usar a dívida de voto para aceitar a contabilização na conta geral do Estado, essa dívida.
O também analista político Sandy Carmona considera que o aparente esforço das autoridades moçambicanas para que Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul, seja trazido de volta para Moçambique, não passa de uma estratégia tens de proteger os criminosos.
Isso é uma encenação do regime, apenas para tentar justificar aquilo que poderíamos considerar de uma péssima imagem que o país acabou comprando. O nosso Estado é um Estado falhado em termos de gestão da justiça.
Entretanto, o analista Rui Sitoi considera que omitir uma informação às instituições internacionais é uma atitude negativa e quebra a confiança, porque nas relações internacionais o dever de informação é fundamental. Contudo, para Sitoi, não se pode dizer que houve aqui um ato criminal, porque não parece que a conduta de Adriano Mariano possa ser tipificada como criminalmente censurável, mas que provoca um incômodo político, isso é verdade. A mesma opinião tem o analista José Machicame, que entende que a omissão de Adriano Mariano não é tipificada por nenhuma das condutas imputadas aos arguidos detidos ou sob a alçada da Justiça Penal Moçambicana e dos Estados Unidos da América, que são acusados de suborno, abuso de poder, conspiração e fraude. A conduta de Mariano não se pode enquadrar em nenhuma previsão jurídica ou criminal em que se encontram esses arguidos, destacou.
A conduta, sim, não é uma conduta que se possa enquadrar em uma previsão jurídico-criminal em que se encontram os outros arguidos. E depois, esta é uma conduta posterior aos fatos que deram origem às investigações e às detenções que até agora aconteceram. Portanto, é uma conduta que acontece já depois de fatos consumados. O que eu vejo, podia potencialmente haver algum tipo de embaraço político, provavelmente alguma quebra de confiança na relação do ministro Mariano e o FMI.
Entretanto, para o economista António Francisco, essa credibilidade já foi quebrada.
O Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com o Fundo Monetário, deixou de contar com os investidores. Portanto, vai ter que recuperar essa confiança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 3 horas e 42 minutos aqui em Washington, na Guiné-Bissau. As autoridades sanitárias ativam um plano de contingência face a doenças com maior incidência neste país. Esta medida é assumida num seguimento de recente alerta da Organização Mundial de Saúde sobre doenças como a febre amarela e ébola, que são registradas em partes do continente africano. Os detalhes desta notícia com o nosso correspondente em Bissau, Adão Romário.
Desta vez, o Instituto Nacional da Saúde Pública, INASA, pronunciou a visita atendendo o alerta da OMS sobre algumas doenças já registradas nos países vizinhos.
Estamos com este alerta da OMS sobre a situação de ébola, que levou a fazer esta visita no terreno, nas fontes de entradas, e também de febre amarela que temos na zona do África Ocidental. Depois temos algumas situações de cólera que foram notificadas no boletim da OAS.
Dionísio Cumba, presidente do Instituto Nacional da Saúde, de momento, o levantamento das situações nos pontos de entrada a partir do país vizinho Guiné-Conakry à Guiné-Bissau, visa apurar as capacidades de respostas face às eventuais epidemias no terreno.
Fizemos a revisão do plano de contingência que nós tínhamos na altura do ébola, já está completo. Falta-nos agora completar o relatório com esta visita do terreno para ver quais são as capacidades que nós temos de dar resposta quando eventualmente surgir caso.
Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública Guineense, com as prevenções de base para as doenças com frequências na Guiné-Bissau, autoridades sanitárias, através de campanhas de sensibilização recomendam aos cidadãos o uso de mosquiteiros impregnados para prevenirem do paludismo. Paludismo que, segundo os dados do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo em 2018, matou 244 pessoas na Guiné-Bissau, num total de 171.075 casos registados. Óbitos registados, maior parte, nas regiões de Gabo, Bafatá, leste de Guiné-Bissau, e Bulama, Bijagoxe, zona insular do país. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Ramalho de Bissau. Vamos agora a Angola. O líder da Casa CE, Bill Chivukuvuku, lançou na última semana um novo projeto político. É o Partido do Renascimento Angolano Juntos por Angola, para já, com o qual pretende disputar as eleições autárquicas em 2020 e, caso venha a ser reconhecido pelo Tribunal Constitucional, será mais uma força política a juntar-se às 5 já existentes no país, num país com vários partidos. A Voz da América quis saber se há espaço para mais e qual pode ser o papel da Bill Chivukuvuku nesta política angolana. O Venâncio Rodrigues foi falar com o analista.
O analista Rui Candove diz haver espaço para a disputa política no mosaico político do país para fazer frente aos partidos históricos, mas levanta dúvidas sobre se a Bill Chivukuvuku terá argumentos para ocupar esse lugar.
Há manifestamente um espaço que deve ser ocupado por uma terceira via. Agora, a questão é saber se para já a tal terceira via. Eu encaro a terceira via como forças que vão emergir da própria sociedade civil. Tanto porque sinto que a sociedade civil está muito mais prometida com, digamos assim, aquilo que são os valores que emanam do projeto político, tanto que é o bem comum. Se você prestar atenção no MPLA, você vai perceber que está muito desgastado. Quer dizer, o presidente João Lourenço, infelizmente, não acerta a passada e a UNITA continua no jogo do poder. Né? Será que é o para já? Eu não sei se é. Mas a ABEL tem uma força política muito grande. A ABEL é capaz, do ponto de vista político, de mobilizar, tem um discurso coerente.
Por seu turno, o diretor do Instituto Angolano para os Sistemas Eleitorais, Luís Jimbo, considera que o projeto de ABEL Chivukuvuku pode se constituir numa alternativa política para Angola devido à sua aproximação à sociedade civil.
Os partidos políticos tradicionais formaram-se naquele contexto dos movimentos para a libertação, a esta altura, além de lá e a UNITA, e todos os outros dos partidos como a ASA, são proeminentes líderes dos resultados daquele contexto. O ABEL Chivukuvuku é aquele político que conseguiu fazer essa travessia e se afirmar num contexto em que ele se apresenta como um político. Para além dos partidos políticos, né? O para já é um projeto de partido político, mas o Abel Chivukuvuku é um político, independentemente do para já ou de outras organizações políticas.
Também o analista Nelson Domingos defende que há espaço para outras forças políticas à semelhança do projeto de Abel Chivukuvuku.
Pois há um grande vazio na arena política para aqueles cidadãos eleitores que não se revêem nos dois principais partidos políticos históricos, a saber, o MPLA e a UNITA, sobretudo a camada juvenil. Mas há também pessoas com mais idade que estão desiludidos com esses dois partidos históricos. Por outro lado, é importante lembrar que Abel Chivukuvuku é um líder experiente e carismático e tem muita chance de eleger alguns deputados e autarcas nas próximas eleições, caso elas sejam de fato livres, justas e transparentes. A sua forma de fazer política é diferente da dos partidos históricos, pois ele preocupa-se em mapear o país ao invés de acomodar-se na Assembleia Nacional.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora falemos da política americana. Iremos falar da escalada nas bolsas e também das relações Estados Unidos e Venezuela. Para já, a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que provocaram queda nos preços das ações dos Estados Unidos ontem, continuou a repercutir em todo o mundo, com os preços das ações asiáticas a caírem muito nesta terça-feira. A bolsa do Nikkei no Japão perdeu quase 135 pontos, enquanto a bolsa da China em Xangai caiu quase 40 pontos, uma perda de pouco mais de 1%. Depois da China ter desvalorizado a sua moeda ontem, provocando caos no mercado, hoje Pequim anunciou a suspensão da compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos em resposta ao recente anúncio de Washington de que irá aumentar as taxas alfandegárias sobre 300 mil milhões de dólares de bens importados daquele país asiático. O presidente Donald Trump ordenou o congelamento de todos os ativos do governo da Venezuela aqui nos Estados Unidos. Até agora, as mais duras sanções contra o governo de Nicolás Maduro. Não houve resposta imediata da administração do presidente Nicolás Maduro. Detalhes com Ana Guedes.
Nicolás Maduro tinha rejeitado o recente anúncio de Trump de que estava a considerar um bloqueio ou quarentena da Venezuela.
Donald Trump disse que está pensando na quarentena.
Donald Trump diz que está a pensar colocar a Venezuela em quarentena.
Um barco não entra nenhum barco.
Isso significa que nenhum barco sai ou entra. Um bloqueio. Por que ele está a anunciar isso? Todos sabemos que é ilegal. Eu dei instruções ao nosso embaixador nas Nações Unidas, Samuel Moncada, para que ele informe hoje, perante o Conselho de Segurança, esta ameaça ilegal e criminosa de Donald Trump, de um bloqueio naval e quarentena contra a Venezuela.
E criminal. de Donald Trump de um bloqueio naval e uma quarentena contra a Venezuela.
A Rússia e Cuba já enviaram forças para a Venezuela em apoio a Maduro. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer o líder da oposição, Juan Guaidó, como legítimo presidente da Venezuela, depois de ele ter usado o seu poder constitucional como líder da Assembleia Nacional para declarar a presidência de Maduro ilegítima. O colapso dos preços mundiais de energia, a corrupção e as políticas socialistas fracassadas arruinaram a economia venezuelana rica em petróleo e milhões de venezuelanos fugiram do país.
O governo do Uganda iniciou uma campanha massiva de vacinação contra a ébola frente à ameaça de que a epidemia na vizinha República Democrática do Congo pode chegar ao país. O país está em alerta desde que as duas pessoas que visitaram a República Democrática do Congo morreram daquela doença. Um terceiro membro da mesma família também morreu depois de voltar para casa. O ébola já matou mais de 1.800 pessoas na República Democrática do Congo. Este assunto voltará a ser destaque na nossa terceira meia hora de emissão na página reservada à saúde, na qual também iremos falar dos mitos em volta da amamentação. E agora vamos à África Ocidental, concretamente a Camarões. Centenas de pessoas marcharam ontem na capital deste país para exigir o paradeiro de parentes encarcerados que foram transferidos para locais desconhecidos na semana passada. Funcionários da prisão realocaram os presos depois de um motim dentro de uma grande prisão em Yaoundé. Moki Edwin Kinzeka, nosso correspondente, tem aqui a história narrada pelo Álvaro Lugero Andrade.
Jules Berke, de 32 anos, estava entre os manifestantes que pediram ao governo que revele onde estão os presos. Simplesmente queremos que o governo nos informe onde eles estão. Não temos más intenções. É nosso direito saber onde eles se encontram, disse Berke. Os presos foram levados para a parte incerta após uma rebelião na prisão central de Condengue a 22 de julho. Nesse dia, separatistas das regiões de língua inglesa, os Camarões e membros da oposição presos tomaram conta do pátio da prisão para denunciar as condições deploráveis da cadeia e o longo tempo de prisão preventiva. A prisão, construída para 750 detentos, continha na altura mais de 6 mil. O governo afirma que depois do tumulto, cerca de 250 presos foram transferidos. Na segunda-feira, eles disseram que tinham sido informados de que 88 dos detentos da língua inglesa estavam numa única cela em Yaoundé, mas os manifestantes desconhecem o paradeiro dos demais. O porta-voz do governo, René Manuel Sadi, disse que os presos foram retirados da prisão de Condengue devido ao seu papel no tumulto, que terminou com o incêndio da prisão e muitas pessoas feridas.
The inmates identified as being the leaders of this insurgency.
Os presos identificados como líderes desta insurreição, 177 pessoas no dia do evento e 67 depois, foram entregues aos serviços da polícia para interrogatório. Todos já foram vistos e as várias investigações estão quase concluídas, garantiu o porta-voz. Sadi disse que alguns dos presos estavam em centros de detenção mais seguros em Yaoundé, enquanto outros foram transferidos para outro lugar para descongestionar a prisão. Denis Nkelemo, porta-voz do principal partido da oposição, a Frente Social Democrata, diz que ao manter os prisioneiros fora de contato de familiares e amigos, o governo agrava a crise nas regiões anglófonas.
This is a terrible situation. You arrest people in the northwest and south.
Grupos armados nas duas regiões lutam pela separação da área francófona desde 2017.
Dentro de instantes, o Álvaro volta para apresentar a página reservada ao desporto. A Coreia do Norte lançou hoje mais mísseis balísticos no mar e alertou que poderá optar por outro caminho em resposta aos exercícios militares norte-coreanos e americanos que começaram esta semana. Os mísseis percorreram cerca de 450 quilômetros e atingiram uma altura de cerca de 37 quilômetros, acrescentou uma nota do Comando Militar Norte-Coreano. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte classificou os exercícios militares americanos e sul-coreanos como uma violação flagrante dos recentes acordos com Washington e Seul. Em Genebra, o diplomata norte-americano Ju Yong Shui disse na conferência de desarmamento que o seu governo vai considerar as negociações em curso com os Estados Unidos. 13 horas 54 minutos e 30 segundos, Voz da América, a partir de Washington.
Música.
No Jornal Desportivo vamos começar em Angola com uma referência à vitória do 1º de agosto na Supertaça de Futebol, ao derrotar ontem o Desportivo da Huila por 2-0 no Estádio Municipal dos Coqueiros. Faremos agora de um escândalo a nível mundial. Franz Beckenbauer, o Kaiser, vencedor do Mundial pela Alemanha como jogador e treinador, está a ser acusado pelo Procurador-Geral Suíço por pagamentos a Mohamed Bin Hamann, executivo da FIFA, em valores a rondar os 10 milhões de francos, mais de 10 milhões de euros à taxa de câmbio atual. Os alegados pagamentos, datados de abril de 2005, foram revelados através de um comunicado de imprensa do Ministério Público Suíço e interligam-se diretamente ao Mundial de 2006, organizado na Alemanha. Além de Beckenbauer, na altura presidente do Comitê de Organização da Prova, foram constituídos arguidos outros três oficiais da Federação Alemã, que alegam inocência. A lidar com problemas de saúde desde meados de julho, o processo das acusações e possível julgamento de Beckenbauer foi colocado de parte por agora, tendo, no entanto, o escritório do Procurador-Geral Suíço acelerado o processo dos demais acusados. O Corriere dello Sport escreve que a Roma vai apostar em Radamel Falcão, do Mónaco, se Edin Dzeko deixar a equipa treinada por Paulo Fonseca. Ao que parece, o clube da capital transalpina já descartou por completo o argentino Gonzalo Higuaín. O jornal francês L'Equipe avança que o brasileiro Philippe Coutinho vai jogar no Arsenal da Inglaterra na próxima época por empréstimo do Barcelona. A Sky Sports adianta que Romelu Lukaku está na Bélgica a treinar nas instalações do Anderlecht e que vai ficar até o Manchester United definir o seu futuro. Um jornalista da Gazeta do Sport garantiu no Twitter que o Manchester United, por outro lado, chegou durante a noite de ontem a acordo com o português Bruno Fernandes, depois de lhe ter proposto um contrato de 6 anos a ganhar 6 milhões de euros por temporada. Falta apenas acordar a saída com o Sporting por 70 milhões de euros. No Egito, só faraós. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, anunciou que os faraós, a cunha pela qual também é conhecida a seleção do Egito, vão deixar de fazer recurso a técnicos estrangeiros nos próximos tempos, até nova ordem do presidente. A decisão responde ao fiasco observado no recente terminado CAN de 2019, que decorreu no Egito. Portanto, agora, só faraós na equipe dos faraós. E no basquetebol, a seleção angolana sénior masculina, cuja primeira fase de preparação termina hoje em Luanda, defronta no dia 10 a sua congênera da China, na abertura do torneio internacional de Kushan, antecâmara do Mundial da Modalidade que este país asiático vai albergar de 31 de agosto a 15 de setembro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já no final desta segunda parte, o resumo das principais notícias. O presidente americano Donald Trump congelou todos os ativos do governo da Venezuela nos Estados Unidos, intensificando uma campanha de pressão económica e diplomática que visa derrubar o presidente Nicolás Maduro. E o governo do Uganda iniciou uma campanha massiva de vacinação contra o ébola, frente à ameaça de que a epidemia na República Democrática do Congo, que é um país vizinho, possa chegar ao seu território. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, voaportugues.com. Junte-se também a nós através do Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é voaportugues. E fale connosco durante todo o dia. Então, ao microfone continua a Mancini, também continua o Mariano Bartolomeu, assim como na técnica o Kevin Fowler. Está na última diplomática que vira derrubar o presidente Nicolás Maduro. O governo do Uganda inicia uma campanha massiva de vacinação contra a ébola, frente à ameaça de que a epidemia na vizinha República Democrática do Congo pode chegar ao país. E a Coreia do Norte lançou hoje mais mísseis balísticos e alertou que pode dar por outro caminho em resposta aos exercícios militares sul-coreanos e americanos esta semana. Os moçambicanos assinaram hoje mais um acordo de paz. Felipe Nhus, presidente da República, juntou-se ao líder da RENAMO, Sofo Momad, na assinatura testemunhada por dignatários internacionais. Nhus diz que a assinatura abre caminho para o desenvolvimento de Moçambique.
Hoje, a política venceu o abismo da divisão e da violência que ao longo dos anos vinham provocando morte e destruindo o nosso tecido econômico, colocando o seu povo em polos antagônicos. Acabamos de assinar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, o rastilho que acende a tocha da paz efetiva e da reconciliação nacional, condições necessárias para resgatar e assegurar a sustentabilidade do caminho do desenvolvimento que desde a nossa independência em 1975 conheceu vários momentos de descontinuidade. O dia torna-se ainda emocionante para mim, porque é um dia que me vem à memória do saudoso irmão de Acama, antigo presidente da RENAMO. Faz exatamente hoje, e naquela hora prevista às 16 horas, durante 2 anos, estive reunido na Serra do Gorongosa, portanto, 6 de agosto de 2017, e em pleno tempo de conflito.
No meio de palmas e cânticos da Orquestra Chiquita, dirigida por Kika Matirula, o presidente Felipe Nhusi, afirmando que o fim do conflito em Moçambique abre espaço para o desenvolvimento. Por seu turno, o líder da RENAMO, Ossuf Mamade, diz que o cessar-fogo deve marcar o início de uma era de paz em Moçambique.
Todos nós somos chamados a praticarmos atos que protejam estes valores tão importantes para a manutenção da união entre os moçambicanos. O cessar-fogo deve significar o início de uma era que deve caracterizar-se pela aceitação de pensamentos diferentes e coabitação política pacífica. A alternância governativa, através de eleições livres, justas e transparentes, deve ser a regra e não exceção. No avanço, a nossa visão deve ser potenciar o que nos une e não o que nos divide, como um povo, pois assim poderemos, a curto prazo, alcançar o desenvolvimento e erradicar a pobreza que está a sufocar as nossas populações.
O Sofo Mamado, novo líder da RENAMO, hoje na assinatura de mais um acordo de paz em Moçambique, 14 horas 5 minutos e 30 segundos, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina
da Voz da América. Na Guiné-Bissau, as autoridades sanitárias ativam um plano de contingência face a doenças com maior incidência neste país. E essa medida é assumida no seguimento da recente alerta da Organização Mundial de Saúde sobre as doenças como a febre amarela e ébola, que já são registadas em algumas partes do continente africano. A partir de Bissau, reporta o Adão Ramalho.
Desta vez, o Instituto Nacional da Saúde Pública, INASA, pronunciou a visita atendendo o alerta da OMS sobre algumas doenças já registradas nos países vizinhos.
Estamos com este alerta da OMS sobre a situação de ébola, que levou a fazer esta visita no terreno, as fontes de entradas, e também do febre amarelo que temos na zona do África Ocidental. Depois temos algumas situações de cólera que foram notificadas no boletim da OAS.
Dionísio Kumba, presidente do Instituto Nacional da Saúde, de momento, o levantamento das situações nos pontos de entrada a partir do país vizinho Guiné-Conakry à Guiné-Bissau, visa apurar as capacidades de respostas face às eventuais epidemias no terreno.
Fizemos a revisão do plano de contingência que nós tínhamos na altura do ébola, que já está completo. Falta-nos agora completar o relatório de doença visita do terreno para ver quais são as capacidades que nós temos de dar resposta quando eventualmente surgir caso.
Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública Guineense, com as prevenções de base para as doenças com frequências na Guiné-Bissau, autoridades sanitárias, através de campanhas de sensibilização, recomendam aos cidadãos o uso de mosquiteiros impregnados para prevenirem do paludismo. Paludismo que, segundo os dados do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, em 2018, matou 244 pessoas na Guiné-Bissau, num total de 171.075 casos registrados. Óbitos registrados, maior parte, nas regiões de Gabo, Bafatá, leste de Guiné-Bissau, e Bulama, Bijagoxe, zona insular do país. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Horas e 7 minutos aqui em Washington. E como é que anda o mundo da economia? Álvaro Lugier Andrade.
Revista Económica: Angola arrecadou uma receita bruta de 232,8 milhões de dólares pela comercialização de 1,5 milhões de quilates de diamantes no segundo trimestre de 2019, anunciou hoje a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, SODIAM. O volume total de vendas corresponde a uma redução de 35,3% em relação ao igual período de 2018. Este decréscimo resulta particularmente da não concretização das vendas dos lotes da sociedade mineira do Catoca no mês de abril, que representam geralmente cerca de 80% do volume de produção do trimestre, explicou Sengi Vieira Dias, chefe do Departamento de Planeamento da SODIAM. A receita bruta proveniente da atividade de comercialização registrou uma redução de 87 milhões de dólares em relação ao similar período de 2018. As reservas internacionais líquidas de Cabo Verde aumentaram quase 25 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, no entanto, uma quebra superior a 34% face ao crescimento do mesmo período do ano anterior. O relatório de indicadores económicos e financeiros do Banco de Cabo Verde indica que essas reservas garantiam no final do primeiro trimestre do ano o equivalente a 5,4 meses de importações de bens e serviços projetadas para 2019. As reservas de moeda estrangeira, que também servem para pagar as importações, cresceram no primeiro trimestre de 2018, o equivalente a 38 milhões de euros. O governo da China anunciou hoje a suspensão da compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos em resposta ao recente anúncio de Washington de que aumentará as taxas alfandegárias sobre 300 mil milhões de dólares de bens importados do país asiático. Em comunicado, o Ministério Chinês do Comércio considerou o aumento anunciado pelo presidente Donald Trump e que entra em vigor a partir de setembro como uma séria violação do encontro entre os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos. O governo chinês apontou o enorme mercado do país asiático e diz que há grandes perspectivas para a importação de produtos agrícolas americanos de alta qualidade. Ontem, a moeda chinesa, o yuan, caiu abaixo da barreira dos 7 yuan por um dólar, o valor mais baixo em mais de 10 anos, o que levou os Estados Unidos a classificar a China de manipulador cambial. No Brasil, o movimento do comércio nas vendas para o Dia dos Pais, que se assinala a 11 de agosto, deve ter um crescimento menor que o registrado no ano passado, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Uma pesquisa da CNC projeta um aumento de 2,2% nas vendas na data em 2019, já descontada a inflação, abaixo do avanço registrado nos dois últimos anos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente americano Donald Trump congelou todos os ativos do governo da Venezuela nos Estados Unidos no novo capítulo da campanha de pressão económica e diplomática para afastar Nicolás Maduro do poder. O decreto assinado por Trump na segunda-feira, dia 5, que foi ontem, vai muito além das sanções impostas nos últimos meses à estatal petrolífera PDVSA e ao setor financeiro do país, além das medidas contra dezenas de autoridades e entidades venezuelanas. O decreto não só proíbe empresas norte-americanas de negociar com o governo da Venezuela, mas abre caminho para possíveis sanções contra empresas ou indivíduos estrangeiros que o auxiliem. Companhias russas e chinesas estão entre aquelas que ainda têm negócios consideráveis com o país sul-americano, membro da Organização de Países Produtores de Petróleo. Todas as propriedades e interesses de propriedade do governo da Venezuela que estão nos Estados Unidos estão bloqueadas e não podem ser transferidas, pagos, portados, retirados ou administrados de qualquer forma, indica o decreto presidencial divulgado pela Casa Branca. A abrangência do anúncio surpreendeu até alguns aliados do governo de Donald Trump. Isso é sério, disse Ana Quintana, analista sênior de política da Heritage Foundation, centro de estudos conservador situado aqui em Washington. E agora entramos para o espaço de saúde, como habitualmente acontece, sempre tenho a companhia da Ana Guedes.
Olá, Mâncio, e esta semana vamos falar do ébola e de uma campanha que está em curso, uma campanha de vacinação em curso no Uganda, e também, como é a Semana Mundial da Alimentação, vamos aqui falar do que são alguns dos mitos relacionados com a amamentação. Mas começando com o Uganda, o governo do Uganda iniciou uma campanha massiva de vacinação contra o ébola. Isto devido à ameaça de que a epidemia na vizinha República Democrática do Congo pode lastrar ao país.
Este país está em alerta desde que duas pessoas que visitaram a República Democrática do Congo perderam a vida por causa desta doença. Um terceiro membro da família também perdeu a vida depois de voltar para casa.
O ébola, recorde-se, já matou mais de 1.800 pessoas na República Democrática do Congo e é considerado neste momento o pior surto de ébola naquele país. Mas agora vamos falar de amamentação.
A amamentação, que é uma prática que, segundo aqueles que trabalham na área, nutricionistas, médicos e outros da área de saúde, dizem que protege o bebê de infecções de ouvidos, diarreia, pneumonia e outras doenças da infância e também protege a mãe de diabetes, cancro da mama e do ovário, doenças cardíacas e depressão pós-parto.
E a Unicef também gosta de destacar que o primeiro leite, que é conhecido como o colostro, é rico em anticorpos e dá aos recém-nascidos um impulso imunológico, ou seja, dá-lhes as primeiras defesas contra infecções, isto enquanto os seus próprios sistemas imunológicos estão ainda em desenvolvimento. E estamos a falar de amamentação, a Semana Mundial da Amamentação. Portanto, a amamentação protege os bebés e protege também as mães. Mas, Amância, apenas 4 em cada 10 bebés são exclusivamente amamentados nos primeiros 6 meses de vida, conforme é recomendado. E nos países menos desenvolvidos, essa taxa sobe para mais de 50%, quase 51%. E isto são dados da Unicef. Todavia, há vários mitos que rodeiam a amamentação. Que tipos de mitos nós temos?
Podemos começar, Ana, por um dos mitos, que é o mito de que a amamentação é fácil. E diz-se sobre isto que os bebés nascem com o reflexo de procurar pelo seio da mama. No entanto, muitas mães precisam de apoio prático para posicionar o bebê para a amamentação e garantir que ele esteja conectado corretamente ao seio.
A amamentação leva tempo e práticas, a prática, aliás, para mães e bebês, e eu posso dizê-lo por experiência própria. Muitas mães, todavia, sentem desconforto nos primeiros dias após o nascimento, quando estão a aprender a amamentar. Mas com o apoio certo, com colocar o bebê corretamente para a amamentação e garantir que ele está ligado, por assim dizer, à mama, é possível evitar que os mamilos fiquem doloridos, que é uma das coisas que as mães se queixam muitas vezes. Se uma mãe enfrenta desafios da amamentação, como ter os mamilos doloridos, o apoio de um consultor ou de um profissional da saúde pode ajudar a ultrapassar este problema.
E é verdade, Ana, essa questão da amamentação, muitas vezes nas comunidades rurais, por exemplo, as senhoras mais velhas são responsáveis por transmitir esta experiência oral, está a falar da experiência africana, para as jovens mães, que é uma das preocupações das Nações Unidas e também dos próprios países. Mas há também um outro mito, Ana, que tem a ver com o facto de lavar os mamilos antes de amamentar.
Exatamente, e os entendidos dizem que não é preciso fazer isso, uma vez que os bebés, quando nascem, já conhecem os cheiros e os sons da mãe. Portanto, os mamilos produzem assim uma substância que o bebê cheira e tem boas bactérias, o que ajuda a construir ou a desenvolver o seu sistema imunológico. Mas há outros mitos, como, por exemplo, que se deve separar um recém-nascido de uma mãe para que ela possa descansar. Posso dizer que às vezes é preciso um bocado de descanso, mas pronto.
O que os médicos, enfermeiros e parteiras dizem que muitas vezes incentivam a prática de pele a pele, também conhecida como mãe canguru, imediatamente após o nascimento. Ter com o bebê um contacto direto para que a sua pele esteja contra a sua é uma prática muito importante que os ajuda a encontrar e a se conectar ao peito. Se puder ajudar, isso dentro de uma hora após o nascimento e depois com frequência ajudará a estabelecer a amamentação. E se a mãe não pode fazer isso, então um parceiro ou outro membro da família pode contribuir. Gostaria de fazer aqui uma pergunta à Ana, com base naquilo que tem feito no programa de saúde. Os parceiros muitas vezes, ou melhor, de que forma é que participam neste processo?
Dando apoio às mães, sobretudo no início, quando a mãe não sabe muito bem como alimentar, porque por vezes é difícil o bebê pegar no mamilo ou pegar de forma correta e leva muitas vezes as mães a desistirem porque tem dores, não é? Muitas vezes até há um certo sangramento, e a ajuda de um parceiro em termos de apoio poderá ajudar a ultrapassar essa fase inicial, porque depois de estabelecido aquele relacionamento, sabendo como é que se coloca o bebê junto ao mamilo para lhe dar de mamar, a coisa até passa bem.
Porém, é também uma tendência dos homens se afastarem um pouco por causa do medo, por causa da falta de experiência, também por práticas culturais.
Exatamente, um pouco o preconceito de não estar junto a uma mulher que está a dar de mamar. Aliás, isso é um dos... tem gerado alguns problemas e algumas controvérsias aqui nos Estados Unidos, que é dar de mamar em público. Há algumas mulheres que o fazem e que são bastante criticadas, até pelos próprios parceiros, que acham que elas estão a expor demasiado em público. Mas pronto, isso são outras conversas, não é bem os mitos, porque uma das coisas que se diz é que uma dieta tem, de alguma forma, uma implicação na amamentação. E o que os peritos dizem é que, acima de tudo, a mãe tem que ter uma dieta equilibrada e que não é preciso mudar de hábitos alimentares, porque tudo o que a mãe possa comer, em princípio, estará bom para o bebê, porque é bom para a mãe. Da mesma maneira que, como se fala da questão do exercício, se afeta ou não afeta o sabor do leite, eles dizem que não há provas nenhumas de que o exercício possa afetar o sabor do leite de uma mãe.
Outra questão que são tantos os mitos, é verdade, Ana, para que mito é que demos logo, porque temos a limitação do tempo a seguir?
Diz-se a questão das fórmulas, se deve introduzir uma fórmula ao bebê quando está a dar, quando está a fazer a amamentação ao peito. E o que os médicos dizem é que as mães podem decidir que precisam de usar fórmulas em algumas ocasiões e ao mesmo tempo continuar a amamentar. Portanto, uma coisa não exclui a outra. E por vezes, quando as mães voltam ao trabalho ou estão a trabalhar, às vezes não têm leite materno em quantidade suficiente para dar ao bebê e então recorre-se à fórmula. Mas o facto, às vezes o que acontece é que alguns bebês, quando começam a beber fórmula, depois já não gostam do leite também.
Portanto, e quando a Ana fala de fórmula, fala do leite que é vendido.
Exatamente, aquele que é vendido em latas e que depois muitas vezes se mistura com água, não é? Portanto, às vezes é o bebê que não quer depois já pegar no leite materno, mas não é porque uma coisa impeça que o bebê continue a amamentar-se ao peito e ao mesmo tempo beber fórmula.
E será que, Ana, uma mãe pode amamentar se estiver doente?
E a mãe depende, de facto, da doença. Desde que a mãe esteja a receber, a fazer a medicação, tal e qual como o médico aconselha, em princípio, desde descanse, coma e beba bem, não haverá grande problema. Aliás, disse que, em muitos casos, os anticorpos que o corpo faz para tratar a doença à mãe ou doenças transmitirão para o seu bebê esses anticorpos que será bom para os próprios bebés, portanto para a defesa dos bebés contra doenças.
E assim fizemos a nossa conversa sobre a saúde, a conversa habitual da terça-feira. Temos aqui na Voz da América mais espaço de saúde que a Ana Guedes faz com a doutora Graça e trata de outros assuntos e nós vamos continuar a nossa emissão desportiva.
E depois de termos falado de saúde, agora vamos convidar um dos grupos icónicos da música norte-americana. É um grupo formado em 1968 por Milan Williams, Ronald LaPrade, William King, Thomas McClary e Walter Clyde Orange. Era liderado por Lionel Richie até 1983. Night Shift, um dos seus sucessos de sempre. Jackie, oh,
arrependerá. Higher and higher, keep it up, and we'll be there at your side.
Night Shift é a homenagem dos Commodores a Jack Wilson e também a Marvin Gaye, dois músicos americanos que morreram em 1984. Notícias. O presidente americano Donald Trump congelou todos os ativos do governo da Venezuela, dos Estados Unidos, intensificando uma campanha de pressão económica e diplomática que visa derrubar o presidente Nicolás Maduro. O decreto presidencial não só proíbe empresas norte-americanas de negociar com o governo da Venezuela, mas também parece abrir caminho para possíveis sanções contra empresas ou indivíduos estrangeiros que ajudem aquele governo. O governo do Uganda iniciou uma campanha massiva de vacinação contra ébola, frente à ameaça de que a epidemia na vizinha República do Congo pode chegar ao país. O país está em alerta desde que duas pessoas que visitaram a República Democrática do Congo morreram da doença. Um terceiro membro da mesma família acabou perdendo a vida depois de voltar para casa. Ébola já matou mais de 1.800 pessoas na República Democrática do Congo. A Coreia do Norte lançou mais um míssil balístico no mar e alertou que poderá optar por outro caminho em resposta aos exercícios militares sul-coreanos e americanos que começaram esta semana. Os mísseis percorreram cerca de 450 km e atingiram uma altura de cerca de 37 km. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América. Em nome de todos que tornaram possível os 90 minutos de rádio, despedem-se Kevin Fola na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Amigos, com a continuação de uma ótima terça-feira, nos voltaremos ao contacto aqui na rádio amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.